Nossa pregação tem como título Louvor, o que é mesmo? Talvez seja um pouco surpreendente o fato de eu tirar o texto falando de louvor de um salmo muito triste na Bíblia, aliás, um salmo que tem um pedaço triste, mas o restante dele não é tanto. Salmo 22, em que lá o Messias fala do seu próprio sofrimento, e as palavras são tão fortes que talvez nos marquem mais do que as outras, que indicam realmente um brado de vitória dele. Então, o Salmo 22, que eu não vou ler todo, é um salmo muito forte, e é difícil ler, e é longo também, 31 versículos, ler sem precisar trabalhar um pouco nele, eu não quero trabalhar no Salmo 22 em si. Só dizer que, através de Davi, o próprio Messias fala da sua experiência na cruz. E pode-se ver três partes claras neste Salmo, do versículo 1 até o 18, o sofrimento dele. Com palavras incrivelmente atuais quando se pensa no próprio Jesus Cristo falando na cruz, e escritas mil anos antes, através de Davi. Versículo 19 a 21, um pedido de ajuda que ele faz ao Pai, a Deus. E do versículo 22 até o final, 31, um bonito brado de vitória e uma exaltação vibrante ao mesmo Deus a quem ele pede ajuda, nos versículos anteriores. Logo no início desse brado de vitória, por isso que eu comentei que uma parte dele é triste, mas o restante dele é alegre, porque é a vitória do Messias. Logo no início, o Messias faz uma exortação tripla aos que temem a Deus. Eu vou ficar apenas em dois versículos, então, do Salmo 22, o 23 e o 24, que diz assim. Vamos pegar o 22, pegar um pouquinho do contexto. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí ele muda a pessoa a quem ele se dirige, até aqui ele está se dirigindo ao Pai, e agora ele, vós que temeis o Senhor, então ele está agora se dirigindo aos que temem a Deus. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Três coisas nesta exaltação, nessa exortação tripla, feita em três partes, que o Messias faz, o Senhor Jesus Cristo faz. Primeira, louvar. Os que temem a Deus devem louvar a Deus. No hebraico significa celebrar, gabar, exaltar, falar bem de. Talvez a melhor expressão dessas todas para você guardar é a última, falar bem. Guarde isto. E no grego significa a mesma coisa quando palavras no Velho Testamento falam de louvar a Deus, pelo menos uma delas. De falar bem, se referir bem, gabar alguém, elogiar alguém. Antes de examinarmos as outras duas, que no caso são glorificai-o e reverenciai-o. São três verbos diferentes, com conteúdos diferentes e significados diferentes. Mas eu vou parar aqui, durante uma boa parte da pregação, neste primeiro. Louvai, falai bem de Deus. Três perguntas com relação a esse assunto de louvor, que vai ser o nosso tema. De que maneira Deus deve ser louvado? É a primeira pergunta que eu quero responder. Segunda, por quem Deus deve ser louvado? E terceiro, quando Deus deve ser louvado? De que maneira nós vamos responder usando as Escrituras? Vamos ler várias passagens, é uma pregação temática. Temática derivada de uma passagem, então, ela é uma mistura de expositiva com temática, porque nós estamos expondo os dois versículos lidos aqui do Salmo 22 de uma maneira mais ainda concentrado o versículo 23. Então, é uma exposição do versículo 23, mas de tal forma ampliado que se torna a explicação de um tema, no caso, o louvor. Os que querem me acompanhar na Bíblia podem fazê-lo, mas sejam rápidos, que eu não vou parar muito tempo para esperar vocês chegarem até lá, não. Talvez para alguns seja melhor escutar o que eu vou ler. Então, de que maneira Deus deve ser louvado? Com instrumentos e com cânticos. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13, falando da inauguração do Templo de Salomão, um momento muito especial na vida de Israel. E quando em uníssono, estou em 2 Crônicas 5 e 13, há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então vemos claramente aqui um momento de cânticos, pessoas expressando com palavras o seu louvor a Deus, acompanhadas de instrumentos. Pulando para o Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 5, versículo 19, Efésios 5 e 19, lendo o 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, em vez de se embriagar com vinho, façam o seguinte, se encham do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Paulo aqui nem fala de instrumentos, mas é implícito. Para muitos crentes, talvez eu já poderia parar aqui. De que maneira Deus deve ser louvado? Cantando e tocando. Em muitas igrejas hoje, a expressão tempo de louvor se resumiu à parte do culto em que se canta, acompanhado de instrumentos. Praticamente, ponto. Aí ficou. Quase como se as orações que se fazem nos cultos, a pregação que se faz no culto, as orações públicas e íntimas, a comunhão, os bate-papos depois do culto, não fizessem parte do louvor a Deus. Então, isso ficou impregnado de uma forma tal nas igrejas, e se não tomarmos cuidado, uma geração inteira de crentes vai ficar com a ideia de que louvor é cantar, louvar a Deus é cantar. Talvez, não só no culto, mas dentro do meu carro, eu taco um CD ali no carro e vou colocar uma música bonita, louvando a Deus, então eu estou louvando a Deus, cantando, ou pelo menos ouvindo o cantor louvar a Deus com instrumentos, e fica nisto. Mas isso é algo muito restrito, uma ideia muito pequena da ideia, do conceito de louvar a Deus. E nesta pregação gostaria de alargar a nossa mente com relação a este assunto e mostrar a riqueza do assunto de louvar a Deus. Teve um homem que louvou a Deus simplesmente falando. Zacarias, quando voltou a falar, porque ele ficou de castigo, ficou mudo durante o tempo que a esposa dele, Isabel, ficou grávida de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 64, ele não creu na revelação que o anjo fez, que a mulher dele estéril ia ter um neném, aí Deus o colocou de castigo. Uma maneira de dizer, como um pai faz com o filho, pois agora você vai ser disciplinado, porque você não creu nas palavras do anjo, então você aprender agora a crer. De uma maneira muito amorosa, muito bem intencionada, mas foi disciplinado. Zacarias, em 1:64 de Lucas, estava ali discutindo qual seria o nome do menino, a mãe disse que ia ser João, mas estranharam, porque não tinha ninguém chamado João na família, Então, pedindo ele, 62, perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, reclamou porque ficou 9 meses sem falar, só porque perguntou ao anjo: que sinal tu me dás disso que vai acontecer comigo? Só por isso, gente, não é possível. Finalmente estou falando de novo. É um castigo muito grande, 9 meses, do jeito que eu sou falador, gosto de conversar, foi duro, foi difícil, vocês não podem imaginar. Não. Desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Fantástico. 9 meses, coitado, sem poder falar. No que ele fala, já vem louvando a Deus. Que belo exemplo de não murmuração, não resmungo, e já aí falando a Deus, falando de Deus, louvando. Eu gostaria muito de ouvir o que Zacarias disse exatamente, as primeiras 2 ou 3 frases dele, depois de 9 meses sem poder falar. Então, ele falou. Ele não cantou aqui, ele falou. E a Bíblia caracteriza aquela fala dele de louvor. Lucas 19, versículos 37 e 38, diz assim: Lucas 19, 37 e 38, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, no que é chamada a entrada triunfal dele, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Isso aqui vale ouro. O motivo pelo qual eles estavam louvando. O que os levou a louvar a Deus em alta voz? Por todos os milagres que tinham visto. Dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Falando, eles louvaram, falaram bem de Deus pelos milagres que eles tinham visto no Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando um crente dá o seu testemunho, por exemplo, de conversão ou de vida, ou fala das suas lutas cristãs, ele está fazendo um autêntico louvor. Não é só dentro do carro cantando junto ali com o cantor no CD, não. No elevador do prédio do trabalho, quando ele dá um testemunho de 40 segundos enquanto o elevador chega no andar do outro, e você fala de Deus alguma coisa: que dia bonito, você viu? Que coisa linda. Esse Deus maravilhoso, Criador, tchau, o elevador chegou. Você louvou a Deus. Você fez um autêntico louvor. Não precisa pensar assim: oh, eu queria tanto louvar a Deus. Por que você não louva? Porque eu não sei cantar. Lá no coral eu fiz o teste lá, mas me reprovaram. Não posso louvar. Ainda bem que eu louvo na igreja, porque as vozes se confundem e ninguém nota com o meu canto desafinado. Aí eu posso louvar a Deus lá. Não, não é bem assim, não. Louvar a Deus é muito mais do que isto. Se alegre com isto, com esse fato. Alegra. Então eu posso louvar a Deus dentro do elevador, falando para um colega de trabalho, quando você fala naturalmente numa conversa e fala das coisas de Deus. Orando em alta voz, Lucas 2, 28, novamente no templo, agora com Simeão, Lucas 2, 28, envolvendo o Senhor Jesus Cristo. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, ou seja, falando com o Senhor, orando. Uma coisa é dizer glória a Deus para as pessoas. Eu estou falando de Deus para as pessoas. Aqui é um pouco diferente. Aqui Simeão fala com Deus, direto. Ou seja, ele ora. Isso é oração. Oração é conversar diretamente com Deus, não é outra coisa. Então aqui, Simeão o tomou nos braços, tomou Cristo, o menino Jesus, nos braços, e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Um louvor, na forma de uma oração em alta voz, falando bem de Deus. Onde é que diz que ele louvou? Versículo 28. Todas essas são passagens em que o nome louvor está lá, o verbo louvar. Você ora diante de irmãos, na igreja aqui, você está louvando a Deus, tanto quanto cantando. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 3, ainda voltando à solenidade da inauguração do Templo de Salomão, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor. De novo o motivo, gostoso é o motivo, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu acho implícito que o conteúdo desse louvor foi isto, porque está aqui dizendo, eles louvaram a Deus porque ele é bom. Então, o que foi que eles disseram? É óbvio que Deus é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Foi isso que eles disseram no seu louvor. O curioso aqui é que foi com o rosto em terra, numa adoração muito reverente, temente a Deus. Não sei se você em casa, orando sozinho, num lugar quieto, você chega ao ponto de se deitar no chão e coloca o rosto no ladrilho, na cerâmica da casa. Você levanta depois e sai. Eu não sei se na sua ideia, além da oração óbvia que você fez, do momento de prostração, de adoração, que gostoso, hoje eu tive um momento de adoração muito especial diante de Deus. Quando eu vi, estava com o rosto em terra, lá no meu quarto. Que gostoso, hoje eu orei a Deus, hoje eu me quebrantei, hoje eu adorei. Eu não sei se viria na sua mente a ideia de, hoje eu louvei a Deus. Eu louvei a Deus. Ótimo com a ideia de que se quebrantou, orou, adorou. Mas esquece isso de que louvar é só cantar, cantar em alta voz. E tem que haver música no meio, não, ou alegria no meio. Não. Você pode ter derramado muitas lágrimas naquele chão, ali diante de Deus, e está fazendo um autêntico louvor. Você falou bem dele, para ele, pensou bem dele. Pensei. Eu disse, ó, meu Deus santo, tem misericórdia de mim, porque tu és cheio de misericórdia. Pronto. Louvor, porque louvar é falar bem. Fique com essa ideia, faça da sua vida uma vida mais rica na consciência de que você está louvando a Deus. Se conscientize mais disso, porque isso faz bem à alma. Quer ver outra maneira de louvar? Levítico 19, 23 e 24. Levíticos 19, 23 e 24. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Uma oferta, algo material, ou algo que tenha valor pecuniário, dinheiro, uma oferta, um bem, é uma forma de você louvar a Deus também, como é o caso aqui. Você louva a Deus cada vez que você abre o seu bolso para contribuir de alguma forma para a obra da igreja, ou alguma obra que envolva o Evangelho de alguma forma, ou mesmo quando você está dando uma esmola para alguém, é um louvor ao Criador daquela pessoa. Penúltima forma que eu anotei de louvor a Deus, muito interessante, acho que ninguém pensaria nesta forma, ninguém. Gênesis 9, 35. 29 e 35, aliás. Gênesis 29 e 35. Lia, uma das esposas de Jacó, outra vez concebeu Lia, estou no 34, Gênesis 29 e 34, e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz 1 filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. e cessou de dar à luz. Judá quer dizer que ele seja louvado. É o significado do nome Judá. Então, Lia aqui louvou a Deus dando o nome a um filho. A forma de louvar a Deus foi eu colocar no filho o nome que significava o louvor a ele próprio. Porque é isso que significa o próprio nome, Judá. Uma maneira interessantíssima de louvar a Deus, dando o nome de um filho. Veja como é diversificada essa possibilidade. Um gesto com atitude, você pode louvar a Deus. Por fim, um tema muito controvertido, Salmo 150, versículo 4, dançando. E eu não vou dedicar a pregação toda para isso, não. Apenas dizer algumas coisas e vamos continuar. Salmo 150, versículo 4, louvai-o com adufes e danças. Pastor, essa é a maneira de louvar a Deus. É, está escrito. E agora, como é que nós ficamos, já que nós, pelo menos os mais conservadores, nem pensar em dançar? Um amigo meu, um tanto quanto exagerando e brincando, antes de se converter, disse: pastor, esse negócio de dançar. Aí diz ele que eu disse assim: não, não tem problema nenhum dançar. Se tem não, disse, não, você pega a sua esposa, ele dizendo que eu disse, você pega a sua esposa, entra no seu quarto, fecha a porta com chave e dança com ela à vontade. Disse: pastor, peraí, dentro do meu quarto, com a porta fechada, eu posso fazer muito mais coisa do que dançar com a minha mulher. Pastor, então, dançar, primeira coisa, não se tratava de uma dança sensual, como um homem e uma mulher semi-abraçados, ou meio abraçados, ou abraçados e meio, né? Como são muitas danças hoje, uma sensualidade de um homem com uma mulher. Não era assim na época do Velho Testamento, no contexto, pelo menos, de Israel. E nem mesmo só parado, se requebrando com trejeitos e contorções, muitas vezes até sensuais. Era um tipo de quadrilha, como a gente vê muito em danças folclóricas de países que são ricos em cultura ou no seu folclore, em que pessoas dançam alegremente, pais com mães, com pessoas do bairro, das casas vizinhas, e comemoram alguma coisa de uma maneira puramente festiva, folclórica, mas numa cadência e num som e música, e há movimentos físicos, mas não totalmente diferente do que se imagina hoje um homem dançando com a mulher frente ao outro, abraçado um com o outro. Não tinha nada a ver com isso, nada. Então, muito é uma questão do que significa aquele nome e aquele conceito que vem à mente disparado pelo aquele nome. Então, o dançar lá, que o salmista escreveu, louvai a Deus com danças, não se pode chegar numa boate, olhar hoje e dizer, está ali, está louvando a Deus, dois crentes. Estão louvando a Deus, eu estou obedecendo o Salmo 150. Isso é uma distorção às Escrituras grotesca. Porque o dançar que se vê hoje ali, não é o dançar que o salmista falou. São coisas absolutamente diferentes. Esse costume dos judeus não chegou até nós, nas nossas igrejas. Mas se algum grupo cristão quer louvar a Deus com aquele tipo de dança que os judeus faziam e que o Salmo 150 diz, faça. Eu tenho dito isso. Querem desenvolver um tipo de dança parecido, com músicas boas, com um conteúdo cristão e dentro de uma cadência de passos tipo aquele a que o salmista se referia, vai em frente. O que não pode é forçar uma situação e levar para dentro da igreja um costume do mundo, cujo nome é o mesmo, dança, e dizer, ó, o Salmo 150 diz que pode dançar e mistura tudo. É uma exegese fraquíssima, para não dizer mal intencionada, para distorcer. O importante é que cada igreja de cada época ao longo da história de Cristo voltar respeite a noção de reverência da própria cultura. Porque vai causar um choque cultural tão grande que a vantagem ou o benefício de um louvor vai se perder pelo choque na cultura. Então o prejuízo é maior do que o ganho. não compensa, é falta absoluta de sabedoria. Não adianta forçar uma situação de um contexto cultural em que uma sociedade vê uma coisa de uma forma e faz diferente porque a Bíblia diz, e às vezes nem diz daquela forma exatamente como eu estou comentando aqui. Então, não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil. Nem preto, nem branco. Dança à vontade, porque a Bíblia diz que pode dançar. Aí o outro diz assim, pensou em qualquer tipo de movimento, pecado. Não é bem assim. Estude-se. Estude-se a Bíblia, estude-se as épocas, a história, as culturas, a profundidade das coisas, para se ir na origem. E agora, com base nesses dados, você vai examinar e dizer, minha opinião é que esse tipo de dança aqui pode até ser aceitável. Ou não. Não é tão simples. Mas fica aí meu toque nessa questão. Não seria honesto eu falar de um bocado de maneira de louvar a Deus e sabendo que dança é uma e é muito fácil pular esse versículo, não dizer nada e não ter que dar uma explicação complexa de uma maneira tão resumida que eu estou tentando fazer aqui. Eu garanto uma coisa, se requebrar parado de uma maneira muitas vezes debochada e chamar isso de dança bíblica permitida, não posso concordar. Pelo que eu saiba, uma dança obrigatoriamente implica, no mínimo, num movimento cadenciado, com ritmos, com movimentos. Aqui fala em bater palmas, Salmo 47:1. Eu não vou ler, porque não está falando nem de culto para crentes, são as nações, todos devem bater palmas a Deus, é uma forma de louvar, de alegria, de mostrar satisfação. Não está associada com músico aqui. Mesmo assim, não há problema nenhum que eu vejo trazendo para culto, bater palma, com naturalidade, com reverência, eu não vejo problema. Passou uma época que ficou tão caracterizado com um tipo de movimento evangélico contra a cultura da evangélica ou bíblica, e até para chocar mesmo os mais tradicionais, que a palma entrou aí e se misturou com outras coisas, com um tipo de música, danças também, como eu falei, no sentido atual, que eu não vejo nada a ver com a Bíblia, aí misturou-se e alguns ficaram com receio até de falar nessa questão de bater palmas em alguns hinos ou coisa assim. Mas não é nem o que está falando aqui naquele salmo, mas não vejo problema nenhum ser feito com reverência. Segunda pergunta quanto à questão de louvor. A primeira foi, de que maneira Deus pode ser ou deve ser louvado? Segunda, por quem Deus deve ser louvado? O próprio Messias, Cristo, falou através de Davi, no Salmo 22, versículo 23, pelos que o temem. Vamos a 22, 26, mesmo capítulo. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Os que o temem devem louvá-lo, os que o buscam devem louvá-lo. Salmo 135, versículo 1. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Então, se você se considera alguém que teme a Deus, alguém que busca Deus, e alguém que é servo do Deus Altíssimo, se conscientize da necessidade que você tem de louvar a Deus e do privilégio mesmo. Mas nem só de crentes se compõe o grupo dos que devem louvar a Deus. Salmo 117, versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, que são os não crentes. O Novo Testamento trata este nome como não crentes. No Velho Testamento, os não judeus. Isso aqui significa gentio. Mas estamos aqui no Velho Testamento, então a ideia era os que não são judeus, os que não são o povo de Deus na época. Mas o Novo Testamento pega essa palavra e transfere para os não, os que não conhecem a Deus, os não salvos em Cristo. Oprimidos, aflitos e necessitados. Salmo 74, versículo 21. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Interessante que no contexto aqui, eu acho que é mais ou menos assim. É compreensível, meu amigo aflito, que você esteja abatido e sem muita vontade de louvar ninguém, de falar bem de ninguém. Louvar é falar bem, né? Estão lembrados. Então, abatido, aflito, angustiado, sofrendo. Não. Não estou com vontade de louvar ninguém, de falar bem de ninguém. Galera, eu estou com raiva é do mundo inteirinho. Estou com raiva é da vida. Jó ficou assim, coitado, quando ele sofreu todos aqueles problemas logo no início da sua provação. Não queria saber de nada, até com relação a Deus, eu teve dificuldade de louvá-lo. Aí o salmista diz assim, não, não faça isso não. Lute contra essa tendência natural, meu amigo aflito, minha amiga necessitada. Eu entendo que você esteja sem vontade de louvar ninguém, nem mesmo o próprio Deus, mas está errado. Não vá por essa tendência, não. E é interessante como ele claramente diz aqui, não fique envergonhado, oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Meu amigo, louve a Deus na sua aflição, na sua necessidade, no seu problema. Sei lá, de repente, não lhe ocorre. Não me ocorre. No momento mesmo de grande sofrimento, de provação, louvar a Deus, talvez ocorra mais o quê? Não vou blasfemar. Eu não vou ser ingrato com Deus agora. Eu tenho que me segurar aqui. Eu não vou pecar. Até aí. E achando que foi muito bem na provação, na dificuldade, porque se conteve naquela necessidade humana, natural, de ficar resmungando, reclamando, amargo. Não, eu consegui me segurar. Mas é pouco, é muito pouco conseguir se segurar durante uma crise, uma dificuldade. Você deve é louvar, é falar bem de Deus para Ele, dizer para Ele. Agora, o que, que você vai dizer? O seu coração vai querer dizer? Tire motivos, arranque, trabalhe motivos dentro do seu coração para louvá-lo. Tem tantas coisas que você poderia louvar a Deus. Dentro do pior sofrimento humano, ele deixou de ser digno de louvor por causa da sua doença, ele deixou de ser menos misericordioso, menos benigno na sua natureza, pelo fato de você estar sofrendo. Então, é o contrário, você não vai encontrar motivo de não louvar, nunca. Doença, sofrimento, dor, deveria se constituir no motivo para nós não louvarmos a Deus. Devemos é louvar, talvez até mais, porque nossa alma está precisando mais mesmo de se convencer de uma maneira mais gostosa, de ser banhada pela convicção de que está vivendo um período terrível de pecado no mundo velho perdido, negro em pecado, perdido, um mundo totalmente contaminado pelo pecado. E você está fazendo parte desse contexto, mas agora já é salvo em Cristo e aguarda a vida eterna. Você está dentro de um redemoinho terrível. É bom lembrar disto. E não permitir que essas coisas, essa circunstância, que isso é uma circunstância, engasgue sua voz e lhe impeça de louvar a Deus. É uma bênção louvar a Deus no meio da tribulação. Então, o aflito deve louvar a Deus. Aqui tem uma coisa interessante. A ira humana. Salmo 76 e 10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Que é isso aqui? A ira humana vai louvar a Deus. Não vai falar mal dele. Claro. Vai blasfemar contra ele. Pois é. É mesmo. Vai mesmo. Só que Deus é tão digno de louvor, tão maravilhoso, tão onipotente, tão grande na sua existência, que tudo o que disserem contra ele vai ser para a glória dele. Explicar de maneira detalhada o mecanismo com que isso ocorre não é o caso aqui, e nem sei se eu saberia, porque há muito mistério envolvido nisso tudo. O fato é que está escrito aqui. Lá em Filipenses 2 diz que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo, todo joelho, e vai declarar a glória dele, vai reconhecê-lo como Deus. o perdido, o salvo, não interessa. Então, nesse contexto, não interessa se a ira humana está falando mal de Deus até. Deus vai ser louvado nisso, não pela consciência do que está falando, ele vai ser bem culpado daquilo. Ele vai ser cobrado por cada palavra e pensamento contra Deus, claro. Mas Deus é muito acima disto. E ele dá um jeito de se glorificar até com a ira humana. Ele sabe fazer isto. E ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Salmo 148, 11 e 13. Reis, príncipes, juízes, rapazes, moças, velhos, crianças, todos devem louvar a Deus. Ele criou todos, não é? Salmo 148, 11 a 13. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, moças, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Está aqui o motivo. Mas não apenas os humanos devem louvar a Deus. O mesmo Salmo 148, versículo 7 a 10. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Reino animal, reino vegetal, tudo louve a Deus. E não as coisas da terra só. Mesmo Salmo, agora voltando de 1 para 4, versículo 1. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louve, todo o universo louve a Deus. E lá no 145, 21, é tudo, tudo. Aliás, 69, 34, tudo que existe eu não vou ler. Como é que o sol pode louvar a Deus? Só em existir. Eu não preciso falar. Pessoal, eu vou falar agora. Saiam de perto, vocês vão ser queimados com o meu hálito. Mas eu vou falar agora um pouquinho sobre Deus. Não espere ouvir isso do sol, nunca. Da lua. Mas a lua louva a Deus, sim. Isso aqui não é só poético, não. A lua louva a Deus, sim. Calada. Sem vida. Só o fato dela estar lá. A existência dela é um valor. Ela grita de louvor a Deus. Pela beleza que deixa poetas, enamorados, românticos, de boca aberta com a lua cheia saindo lá. Olha que coisa linda, e fala logo no Deus Criador. A lua está louvando a Deus desta forma. Então, tudo que existe deve louvar a Deus, porque ele é digno e merece esse louvor. Voltando ao texto, já me preparando para pousar. Além de louvar, o Messias, Cristo, ainda quer que nós façamos duas coisas. Primeiro, o verbo glorificar. Na realidade, aqui é quase sinônimo de louvar no hebraico, com uma pequena diferença importante. Tem o sentido de honrar, homenagear. É como se glorificar fosse fazer algo que acrescenta honra. Louvar é falar bem, elogiar. Glorificar dá a ideia de honrar, de trazer honra para. Como eu disse, tem muita coisa em comum, claro. Mas não é só um sinônimo puro e simples, tem algo além. Quando um crente se comporta de uma maneira exemplar perante amigos e assusta os outros pelo seu comportamento diferente e diz que ele é assim porque ele é crente em Jesus Cristo, porque ele é um filho de Deus, e ele dá um belo testemunho de atitude cristã, ele está glorificando a Deus, talvez mais mesmo do que louvando. Ele está trazendo honra a Deus ao dar um testemunho bonito e dizer, eu sou assim porque eu sou filho de Deus. Ele está louvando, sim, mas glorificando, honrando, trazendo honras ao nosso Deus. Não é tornando-o mais honrável, Ninguém torna Deus mais honrável. Então, quando eu digo que você está ao glorificar Deus, trazendo honras a Deus, não pense que você está aumentando um milímetro que seja alguma característica de Deus, melhorando Deus e fazendo com que ele se torne melhor ainda. Não é isto. Você traz honras a quem é infinitamente merecedor de infinita honra. É isso que você faz quando você o honra, o glorifica. Terceiro, reverenciar. Na versão corrigida, em vez de reverenciar, tem temeio. Aí eu acho isso fantástico. Espetacular, que deveria ser ouvido pelos crentes que gostam do tal de um louvor exagerado hoje nas igrejas. A ordem de louvar a Deus e de glorificar a Deus, ela vem junto com a necessidade de reverência e de temor. Está aí o Messias na cruz, representado pelo rei Davi. Louvem, glorifiquem, mas temam, viu? Não misturem, não separem uma coisa da outra. Louvem, cubram a Deus de honra, que ele é digno, mas com respeito, levando em consideração o tamanho da santidade deste Deus. Ele não é seu camaradinha, ele não é seu coleguinha, Jesus Cristo não é seu chapa, como muitos evangélicos hoje, querendo mostrar uma intimidade que eu considero fabricada, ou forçada, ou ignorante, mau conhecimento, ficam dizendo coisas de Deus e de Jesus, querendo mostrar uma intimidade que eu acho que eles não têm, porque se tivesse, não falariam daquela forma. Deus não é camaradinha de ser humano algum, nem chapa de ninguém. Ele é nosso Deus, um Pai querido que nos ama, um Salvador muito amigo nosso, que morreu por nós, carinhoso conosco, extremamente dedicado a nós, mas Deus, que merece respeito, que merece reverência. Até para você honrá-lo, ele é tão digno de respeito, de reverência, que até no elogio você tenha cuidado. Porque louvar é elogiar, é falar bem. É como se Cristo estivesse dizendo, se quer falar bem de Deus, quero. Fale com cuidado, viu? Até o elogio, não é fale mal de Deus com cuidado, não. É fale bem de Deus com cuidado. Porque muitos acham que qualquer coisa que fala de Jesus Cristo, o nome lá é o nome mágico. Jesus, pronto, você está liberado para dançar falando em Jesus, rebolar falando em Jesus, fazer o que quiser falando em Jesus, qualquer coisa, mentir, o que quiser, manipular uma igreja, manipular pessoas, coisas terríveis, roubar dinheiro do povo, inventar coisas. Falou em Jesus? Jesus salva, Jesus é amor, Deus é amor, Jesus te ama, meu irmão. Pronto, está louvando a Deus, estou obedecendo o que Jesus mandou fazer, o Messias lá no Salmo 22. Espera aí, cadê a parte do reverenciar, do temer esse mesmo Jesus aí? Então, é esta união da reverência e respeito, junto com o louvor natural que brota de um coração temente a Deus, é isto que faz um louvor ser rico, ser digno, um louvor ser legítimo. É juntando essas coisas. Nunca. Louvor de qualquer tipo deve ser tão emocionado, agitado, barulhento, a ponto de prejudicar a reverência. Agora, eu sei que a forma de reverência varia com o passar do tempo e a mudança de cultura, e não é uma questão tão fácil. Não, eu estou sendo irreverente no seu ponto de vista. No meu, não estou. Porque o meu coração está cheio de alegria a Deus, então eu posso subir em cima dessa mesa, pular até bater a cabeça no teto, gritar aqui dentro, porque no meu coração eu estou sendo reverente. Eu estou respeitando a Deus. Você não conhece meu coração? Eu conheço. Não é bem assim. Mostra novamente uma questão de tempo, de cultura, de mostrar sentimentos, de mostrar sensações, de mostrar algum tipo de adoração a Deus. Mostrar qualquer coisa. Isso é influenciado, obviamente, pelos tempos. Quer ver um exemplo? Antigamente, quem leu o Velho Testamento vai ler isso várias vezes. uma forma de mostrar a tristeza, o que era rasgar a roupa. Ia ser meio estranho chegar um dia aqui na hora de pregar, minha camisa mais ou menos nova. Chegar aqui, irmãos, ó. O pastor Mauro se rasgou todo aqui, chama a polícia. Está até atentando contra a moral aqui, o Ives aí querendo me processar. Ia ser complicado. Mas está cheio de crentes de alto gabarito no Velho Testamento que fizeram exatamente isto. Rasgaram as roupas, expressando uma tristeza absolutamente santa, legítima, um arrependimento diante de Deus. Mas hoje eu não posso fazer isso aqui. Não posso, não dá. A cultura não permite mais eu expressar o mesmo sentimento. Gente, eu estou muito triste. Eu vou dizer de outra forma, maneira de eu falar, do meu rosto. Eu não sei, vou chorar, derramar lágrimas, alguma forma que seja aceitável na mente das pessoas atuais, que aquilo representa, de fato, um sentimento. No caso de arrependimento, que é o exemplo que eu tomei aqui. E se vestiam de saco de pano, botavam cinza na cabeça. Hoje isso perdeu completamente o sentido. Mesmo que por trás houvesse algo muito sério. Então, do mesmo modo, maneiras de louvar a Deus naquela época, de glorificá-lo, até de mostrar reverência a ele, muda um pouco. Lá em 1 Crônicas 15, 28, tem uma passagem interessante que diz assim, 1 Crônicas 15, 28. 1 Crônicas 15, 28, quando a arca vinha sendo trazida para Jerusalém, uma festa muito grande, depois de ter sido tomada pelos filisteus, e tentaram trazer a primeira vez, não deu certo, ficou muito tempo na casa de alguém. Foi uma história complicada esta. Finalmente lá vem a arca. E o povo muito alegre. No 28 diz, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Vocês sabem qual é a palavra hebraica para o nome júbilo? É literalmente, grito. Estavam gritando aqui, literalmente, de alegria, porque a arca estava chegando lá em Jerusalém. A forma de se expressar, a forma oriental de se expressar é mais exagerada, é mais dramática nesse aspecto até hoje, inclusive. Então, a forma de fazer, o que hoje seria muito estranho, aqui nós começarmos a berrar aqui, irmos para o grito, a forma hoje da sociedade entender esse tipo de atitude é bastante diferente. Agora, eu não estou dizendo para nós nos amoldarmos à sociedade, na maneira como nós vamos adorar, louvar a nosso Deus. Claro que não. Aliás, Paulo diz em Romanos 12, 1, não se conformeis com esse século. É totalmente diferente uma coisa da outra. O que não podemos é chocar as mentes das pessoas em coisas que poderiam ser feitas de maneira diferente, com mais sabedoria, com mais cautela. É isto. Então, quase encerrando, que eu li só mais uma passagem, eu vou encerrar. Toda igreja deve ter o cuidado para não desenvolver um tipo de louvor na música, nas orações, na pregação, na maneira de cultuarem a Deus, que venha ferir o conceito de reverência da época. Uma reverência até mesmo diante de uma autoridade, como Deus é uma autoridade. Eu sei que a sociedade, de maneira geral, não entende quem é o Deus Criador, quem é Jesus Cristo, mas tem uma noção. Tem uma noção. E há uma maneira de uma pessoa até, com um Deus pagão, que está adorando outro Deus, ou uma religião que não tem nada a ver com Cristo, mas de mostrar respeito e reverência. Então, essas coisas devem ser encaradas com muito cuidado e cautela, sem temos medo de louvar a Deus alegremente, de uma maneira muito feliz, de uma maneira muito expansiva, de uma maneira muito espontânea, agradável e alegre. Precisamos ser tristes, lamurientos, chorosos, para não mostrar uma alegria irreverente. Não, não, não. É tão fácil. Algumas coisas são difíceis de se definir, mas essas mesmas coisas, muitas vezes, são muito fáceis de serem observadas. Houve um presidente americano, não me lembro o nome nem qual era o assunto exatamente, eu acho interessante isso. Alguém quis apertá-lo numa discussão política, a proibir alguma coisa, não proibir e tal. Pô, então o senhor defina isso. não conseguirei definir, mas eu sei precisamente quando eu vejo isso na minha frente. Eu sei reconhecer. Eu não sei qual era o assunto, mas é interessante, porque às vezes isso é uma forma de intimidar. Defina isto, ou como é que você explica isso, e com argumentos inteligentes, sagazes, se prova quase qualquer coisa. Mas há algo em que alguém bem intencionado e sério, quando vê, uma pessoa que nem sabe ler, mas quando vê, diz, isso aqui envolve respeito. Ali não envolve, não. Então, salta aos olhos, pelo menos aos olhos de quem, eu acho, tem boa intenção de adorar a Deus e glorificá-lo corretamente. Quero encerrar com a decisão belíssima do salmista em Salmo 119, versículo 175. Salmo 119, versículo 175, que diz assim, é o penúltimo versículo deste longo e belíssimo Salmo: viva a minha alma para louvar-te. Que decisão! Ajudem-me os teus juízos. Repetindo a primeira parte: viva a minha alma para louvar. Sabe o que ele quer? Que a sua vida fosse um contínuo louvor a Deus. Ah, louvei a Deus de manhã, na segunda-feira, na tarde, à noite, não deu, mas... terça-feira de tarde eu louvei de novo a Deus. Aí deu uma pulada, fui lá para sexta-feira e tal. Não, para o salmista, não tem isso. Eu quero louvar a Deus direto, de uma maneira contínua. Porque formas nós já vimos muitas de louvar a Deus. Então, um crente pode louvar a Deus... De fato, esse salmista entendeu bem esse conceito. Louve a Deus da maneira que for, mas ininterruptamente. Que a sua vida seja um louvor vivo e contínuo ao nosso Deus. Que esse seja o desafio para nós crentes e para aqueles que não têm Cristo ainda como Salvador. A melhor maneira que você pode louvar a Deus, sabe o que é? É obedecendo-o. Quando ele diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Não há uma maneira melhor de alguém louvar, falar bem de Deus, reconhecer quem é esse Deus, do que dizer assim, tudo o que tu dizes é a verdade e deve ser obedecido. Pois então eu vou ouvir o teu filho amado. Vou até ele e vou pedir para ele ser o meu Deus, o meu Salvador. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi colocado aqui, que teu Espírito Santo coloque no coração de cada um a aplicação que ele queira e o efeito. E só o Espírito Santo mesmo pode produzir esse tipo de efeito nos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero poder dizer que te louvei nesta pregação falando e os irmãos e amigos te louvaram ouvindo. Em nome de Cristo, te peço e te agradeço. Amém.